nada. Pronto. E vou compartilhar aqui para a gente continuar a nossa apostila. Nós temos hoje os exercícios também para fazer, esses daqui, mas eu vou deixar mais para o final. E vamos para a nossa apostila, que a gente tem um monte de coisa para ver hoje. Nós estamos aqui, deixa eu organizar aqui, vocês estão vendo aí a apostila? Nós temos um monte de coisinhas para ver. Então, vamos lá, vamos começar com calma. Já estamos gravando e vamos nessa. Então, a gente parou aí. Tem algumas coisas que eu disse para vocês que eu trouxe do vocabulário que são muito simples, são muito, não são polêmicas, não. Essas eu vou mais ligeiro, mais tranquilo, assim, sem me alongar muito, porque elas são meio que autoexplicativas. Por exemplo, método de medição tem lá no vinho. Vinho é um vocabulário, ele é todo cheio de expressões que ele define tudo. Descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizada na realização de uma medição. Então, vocês, já falei para vocês que esse Duma aí é o português lusitano, dos nossos patrícios. Então, como o vinho foi traduzido a quatro mãos, duas mãos brasileiras e duas mãos portuguesas, na verdade, várias outras mãos, é um grupo grande de pessoas, ao todo deve ser assim, umas 15, 20 pessoas. Então, tem lá o pessoal de Portugal e o pessoal do Brasil, e aí nós temos essa influência, né, na tentativa de fazer. A tentativa, na verdade, do acordo ortográfico da língua portuguesa é tentar estruturar uma única língua portuguesa. Isso é bem difícil, porque a língua é reflexo da cultura. E cada local tem uma cultura diferente, mesmo falando a mesma língua. Então, são várias línguas, né, dentro da mesma língua. Então, você vê o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Tem sotaque, tem diferença, que nem o nosso português e o português de Portugal, né? Beleza. Mas vamos seguir. Então, aqui, ó, a gente tem. O método é a descrição genérica de uma organização lógica de operações. É muito importante vocês se preocuparem com isso, sabe? Com escrever o método de medição, para que vocês entendam que vocês têm que deixar uma história para um outro que virá. Você entra de férias, você se aposenta, você muda de emprego. Então, é bom criar esse hábito de deixar registrado. Então, é legal você escrever, registrar o método, o procedimento, que foi o que eu falei na última aula. Nós entramos até no site do Centro Espanhol de Metrologia, no site do Senan, do Centro Mexicano de Metrologia, onde eu mostrei para vocês uma série de procedimentos, estão lembrados? Procedimentos de calibração. E os procedimentos de calibração não são as normas. Não confunda procedimento com norma. A norma é mandatária, a norma tem uma força de lei. O procedimento, não. O procedimento é como ele faz. Só que, como o Inmetro faz, como o Inmetro da Espanha faz, como os grandes centros de pesquisa e metrologia fazem, interessa muito a gente, né? E a gente adoraria copiar, porque nós estamos copiando uma excelência, né? Então, é nesse sentido que é importante a gente conhecer os procedimentos. Resultado de medição. Isso é muito importante e vale a pena, aspas, perder um tempinho com isso. Conjunto de valores atribuído a um mensurando. Mensurando é o objeto da medição, aquilo que eu desejo medir, juntamente com toda outra informação pertinente disponível. Que outra informação pertinente disponível é essa? O erro da medição, se você souber, é uma informação importante. A incerteza da medição, se você souber, é uma informação importante. Então, resultado da medição é o que mais interessa a um metrologista, é o que mais interessa a quem mede. E entenda que resultado da medição é o valor medido. Eu dou um exemplo aqui, ó, 5, seguido da sua incerteza. Se esse resultado 5 foi feito com um instrumento, 5 gramas, foi feito com uma balança, e tem um erro, o correto é você corrigir esse erro. Ou seja, se você mediu e achou 5,02 gramas na balança, e você sabe que a balança tem um erro de 0,02, então você corrige o 5,02 menos 0,02, o valor corrigido vai ser 5 gramas. E é esse valor que você vai colocar aqui seguido da incerteza. E Alexandre, mas se eu não quiser corrigir? É péssimo negócio não querer corrigir. Mas se você não quiser corrigir, a alternativa é você pegar o erro e somar com a incerteza. E aí, se o erro é 0,02 somado com a incerteza, que é 0,03, você escreveria 5,02 mais ou menos 0,05. Mas eu volto a dizer, evite sempre fazer isso, porque isso é uma maneira suja, feia de escrever o resultado da medição. A maneira correta é você corrigir. E como é que eu corrijo? Pô, vê lá o erro do instrumento, a tendência do instrumento no certificado e corrige. Vocês vão ver isso muito, vocês vão praticar isso muito, porque nós estamos na primeira disciplina. Vocês têm mais 10, 12 disciplinas pela frente. Então, vocês vão praticar bastante isso. Não fiquem achando que, poxa, eu preciso ver tudo nessa disciplina. Não, é uma construção. A gente vai chegar. Vocês vão ter disciplinas de cálculos de incerteza, onde o professor vai corrigir, vai mostrar. Vocês vão ter comigo disciplinas de calibração, onde vai. Então, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas eu já adianto: o resultado da medição, bonito metrologicamente, é o valor que deu no instrumento, corrigido, se ele tiver erro, tendência, corrige, seguido da incerteza de medição, que você vai determinar. Aí você tem lá o seu resultado de medição. Isso aqui é o
Posso te atrapalhar um
comentário que
pouquinho,
eu
professor?
fiz, né? É o comentário que eu fiz.
Eu tô com, eu peguei um certificado.
Oi, está falando comigo? Está me perguntando? Não tem.
Isso.
Opa, diga lá.
Eu peguei um certificado. Fala erro fiducial. Eu tô entrando na área agora, tá?
Certo.
O que que seria esse erro fiducial?
Aguenta aí que nós vamos ver esse assunto hoje mesmo. Nós vamos ver hoje mesmo. Nós estamos estudando vocabulário internacional e a gente vai discutir essas coisas, esses termos que existem no vocabulário internacional de metrologia. O erro fiducial nem existe no vocabulário internacional de metrologia. Ele existia, aí a última versão do vocabulário, que é de 2012, tirou a definição e eu espero que ela volte. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar dela para vocês, porque, mesmo não estando no vocabulário, é uma definição importante. Saber o que é erro fiducial. Já já eu conto. Aguenta firme.
Ah, não, é porque eu comprei um manômetro, só depois, é que eu comprei um manômetro, é escala 0,5. O erro dele deu 1.
Já já eu falo para vocês o que é erro
Não,
fiducial.
chegando lá a gente conversa. Fechou,
Isso.
obrigado.
Tá, beleza. Então tá aqui, ó. Resultado de medição, então, é um número corrigido seguido da sua incerteza. Valor medido de uma grandeza. O Vim também chama só de valor medido. Valor de uma grandeza que representa um resultado de medição. Aí essa nota é a nota do Vim. Para uma medição envolvendo indicações repetidas, cada indicação pode ser utilizada para fornecer um valor medido correspondente. Esse valor, este conjunto de valores medidos individuais, podem ser utilizados para calcular um valor medido resultante. Por exemplo, você mediu 4 vezes de maneira repetida. Você pode trabalhar com uma média. Então, esse resultado, a média vai dar um valor medido resultante. É isso que ele está dizendo. Como uma média ou uma mediana, geralmente com uma menor incerteza de medição associada. Agora não dá para explicar isso, mas vocês vão ver no cálculo de incerteza. Por isso que eu digo para vocês: é um ano de curso, não é uma disciplina. É um ano. Então tem muita coisa para estudar ao longo desse um ano, mas vocês vão ver no cálculo de incerteza por que que quando você trabalha com a média de medições, você normalmente tem uma incerteza menor do que quando você faz uma medição só. Está meio que evidente que quando eu tenho várias medições repetidas, é melhor do que eu medir uma única vez. É melhor eu medir 4, 5 vezes, eu tenho um resultado mais próximo do verdadeiro do que quando eu meço uma única vez. Mas lá na disciplina de incerteza, o professor vai lhe mostrar o porquê que a incerteza oriunda de uma média de 4, 5, 10 medições é menor do que a incerteza oriunda, é menor. Tem uma grande probabilidade de ser menor do que uma incerteza oriunda de uma única medição, né? Então, valor medido de uma grandeza é o valor de uma grandeza que representa um resultado de medição. Então, quando a gente falar de agora em diante, o valor medido deu tanto, esse deu tanto é seguido da sua incerteza. Para nós, não existe mais medição sem incerteza. Se eu tenho uma medição e não tenho a incerteza, eu não tenho a medição, eu não tenho o valor da grandeza, eu não tenho o resultado da medição. Por isso que eu disse para vocês que esse ponto é um ponto importante, porque muda um pouco a maneira de ver. A maneira de ver da esmagadora maioria das pessoas é: o valor da minha medição é o número que deu lá no instrumento. Se deu 5, é 5. Se deu 10, é 10. Se deu 20, é 20. Mas a gente, como metrologista, temos que pensar que o valor da medição é o número que deu no instrumento, corrigido, ou seja, tirando o erro dele, seguido da incerteza. Então, voltando aqui para esse nosso exemplo, se o resultado da medição é 5, mais ou menos 0,03, significa que a minha medição é um valor, vou escrever aqui no chat, a minha medição é um valor entre 4,97 a 5,03 gramas. Olha eu escrevendo aí no chat. Então, isso é uma coisa importante, porque muda muito o nosso conceito. O resultado da minha medição não é o número 5. O resultado da minha medição é um intervalo onde eu tenho uma probabilidade de encontrar o meu valor verdadeiro. Nesse exemplo, o intervalo é entre 4,97 a 5,03. E por que que eu tenho uma probabilidade de encontrar? Porque não existe medição perfeita. Não existe uma medição que fala, deu isso. E é a verdade. Não existe isso na metrologia. A medição é sempre um intervalo, ela está contida no intervalo que tem uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro. Que probabilidade é essa? Bom, dos certificados de calibração, dos certificados dos relatórios de ensaio, essa probabilidade é 95%, 95,45%. Então, quando eu chego e digo o resultado da minha medição foi 5 mais ou menos 0,03, eu estou dizendo, o valor verdadeiro daquilo que eu estou medindo, da massa que eu estou medindo, é um número compreendido entre 4,97 a 5,03. Com que probabilidade ele está dentro desse intervalo? 95%, 95,45%. Ah, então, Alexandre, existe 5% aproximadamente, 4,55% de probabilidade do valor que eu estou medindo está fora desse intervalo? Existe. Existe. Poxa, eu não queria. Eu queria achar o valor certinho. Ah, então você vai ter que virar Deus, porque nós aqui na Terra não conseguimos essa proeza. Toda medição, ela tem um intervalo onde eu tenho uma probabilidade. Quando o senhor diz que precisa ser corrigido, o resultado de uma amostra sempre será corrigido? O resultado de uma medição. Então, eu já disse isso aqui para vocês, já até mostrei um exemplo, mas volto a repetir. Eu tenho um termômetro, o erro do termômetro é 0,1 grau Celsius. Como é que eu sei que eu estou escrevendo aqui no chat. Como é que eu sei que o erro é 0,1? Porque eu calibrei ele e tem um certificado de calibração que diz que o termômetro erra de 0,1. Aí eu fui fazer uma medição no termômetro, fiz uma medição X de temperatura e encontrei 45 graus Celsius. Opa! 45,4 graus Celsius. Qual é o valor corrigido? Ou seja, qual é o valor sem erro? 45,4 menos 0,1. Isso dá 45,3 graus Celsius. Qual vai ser o resultado da medição? Resultado da medição é igual a 45,3, mais ou menos. Aí eu tenho que ver a incerteza da minha medição, que eu não consigo agora mostrar para vocês como a gente calcula. Vocês vão ter essa disciplina. Eu só estou dizendo que, usando técnicas que vocês vão aprender, eu determino que a minha incerteza é 0,5. Por isso que eu estou dizendo insistentemente, calma, que o mundo não vai terminar hoje. Ele vai terminar daqui a um ano. Então, a gente tem ao longo de um ano para construir o pensamento metrológico, e não uma aula, e nem quatro aulas, nem três aulas. Essa é a introdução, o fundamento, né? Então, está aqui a minha incerteza, grau Celsius. Para aí. Esse é o resultado da medição. O valor corrigido seguido da sua incerteza. Beleza? É isso que eu estou falando aqui. Então, corrigir é eliminar o erro. Isso é a maneira correta de fazer. Muitas empresas, principalmente quando faz medição no chão de fábrica, que é uma medição mais corrida, uma medição sem controle de temperatura, uma medição em condições mais adversas, né? Calor, vento, essas coisas todas, muitas vezes não quer corrigir a leitura, ou seja, eliminar o erro e a incerteza. Se acontecer isso com você, se acontecer isso na sua empresa, se, enfim, tem uma alternativa, não é a melhor, mas é uma solução. Você vai pegar a incerteza e somar com um erro. No nosso chat aqui, eu faria isso. O resultado da medição vai ser 45,4. Ah, por que que não vai ser 45,3? Porque eu não corrigi, né? Mais ou menos, aí eu vou colocar aqui, a incerteza era 0,5 e o erro era quanto? 0,1. Mais ou menos 0,6 graus Celsius. Espera aí, que deu um probleminha aqui. Mais ou menos 0,6 graus Celsius. Observa, eu não corrigi o valor da leitura, então ao invés de colocar 45,3, eu coloquei 45,4, porque eu não corrigi. E qual o preço que eu paguei por isso? Eu aumentei a minha incerteza de 0,5 para 0,6, porque eu incorporei na incerteza o erro. Volto a dizer, isso é uma possibilidade, mas não é a coisa mais bonita de ser feita. Mas é uma possibilidade. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que o metrologista, sabe, bacana, não gosta de fazer isso, gosta de corrigir. Pode falar aí, alguém levantou a mão.
Professor, boa noite. O seu exemplo aqui, da medição, mais ou menos meio grau seria a precisão.
Esse mais ou menos meio grau seria a incerteza dessa medição.
E o erro de 0,1 grau Celsius, correto?
Isso. O erro é
Então,
um exemplo, né? É.
eu posso ter um erro menor do que a minha incerteza?
Pode, claro que pode. Pode ser menor, pode ser maior, pode ser igual. Não tem uma ligação com a outra. Pode,
Mas acaba
tranquilamente.
que fosse múltiplo da precisão.
Não entendi.
Alguma coisa assim, sabe?
Eu não entendi porque o áudio não está legal, mas diga aí de
Eu
novo.
imaginava que o erro fosse múltiplo da precisão ou da incerteza.
Não, não, nada a ver, nada a ver. Nenhuma relação. Quando vocês chegarem no, na disciplina de incerteza de medição, vocês vão estudar isso. E vocês vão ver como
Sim.
que calcula o erro, como que calcula a incerteza. Aí tu vai entender e falar: ah, mas é claro, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O erro pode ser de um jeito, a incerteza de outro. E ninguém interfere. São fenômenos distintos.
Independente.
Independentes, exatamente, independentes.
Então, obrigado.
É isso aí. Então, continuando aqui nossa história, já vimos que o resultado da medição, o bom é a gente corrigir e colocar a incerteza. Mas não está proibido de eu pegar o erro e somar com a incerteza e comparar, como disseram aqui, deixa eu ver quem disse aqui, foi o Giovanni, comparar o erro com a incerteza com um critério de aceitação. Isso vocês vão estudar na disciplina de análise crítica de certificado. Então, por isso que eu não posso falar muito disso agora, porque vocês me compreendem, né? Não dá para falar de toda a metrologia em quatro aulas. É por isso que a gente tem um curso de um ano. Mas isso é verdade. A gente usa essa técnica de somar o erro com a incerteza e comparar com o critério de aceitação. Vocês vão ver isso bonitinho na disciplina análise crítica de certificado de calibração e de ensaio também, né? Eu trabalhei em empresa que a tolerância do processo era muito alta e tínhamos muitos instrumentos, então nós também não fazíamos a correção, porque quando você tem, né, esse assunto é análise crítica de certificado. Quando você tem tolerância muito alta, isso é uma bênção. Porque a coisa mais fácil do mundo é medir com tolerâncias altas. E porque quase praticamente qualquer instrumento dá conta de medir, né? A tolerância é muito alta, né? E aí vocês vão ver lá na análise crítica o porquê, como e essas coisas todas. Então a gente pode ou não corrigir. O melhor é corrigir, mas tem situações que a gente não corrige. Valor verdadeiro de uma grandeza. Olha o que que é isso. Valor de uma grandeza. Vocês sabem, né? Grandeza é o fenômeno. Temperatura, pressão, isso é a grandeza. Valor de uma grandeza compatível com a definição da grandeza. Olha só que definição mais difícil, né? Parece que é a definição do Rolando Lero, né? Ele não disse nada. E por que que ele tem dificuldade de definir o valor verdadeiro? Porque a gente desconhece o valor verdadeiro. O valor verdadeiro das medições, a gente não conhece. É desconhecido para nós. Então, é difícil, mas se vocês quiserem saber o valor verdadeiro, é a verdade sobre aquela medição. Mas como que nós vamos descobrir a verdade sobre a medição? Não vamos. Não vamos. Por isso que as medições têm incerteza. Por isso que ela tem dúvida. Porque eu, como não vou conseguir descobrir a certeza da medição, a verdade sobre ela, eu vou ter que pelo menos estimar qual é a dúvida. O quanto que eu desconheço, né? Então a incerteza é exatamente o quanto que a gente desconhece. Tem uma nota aqui do Vim dizendo, ó, na abordagem de erro, para descrever as medições, o valor verdadeiro de uma grandeza é considerado único e, na prática, impossível de ser conhecido. É impossível de ser conhecido. A abordagem de incerteza consiste no reconhecimento de que, devido à quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes na definição de uma grandeza, não existe um valor verdadeiro único, mas sim um conjunto de valores verdadeiro consistente com a definição. É, porque como é difícil de descobrir o valor verdadeiro, difícil não, impossível, a gente tenta estimar esse valor verdadeiro. Por isso que a metrologia é toda baseada em estatística. Porque a medição não é determinística. Eu não consigo dizer deu tanto. O que eu consigo dizer é está dentro do intervalo tal. E isso que eu estou falando é talvez a maior revolução que vai ocorrer na cabeça de vocês. Porque a maioria das pessoas, é senso comum, elas pensam no mundo como algo determinístico. É 4, é 6, é 8. Qual a temperatura hoje? 30 graus. Não existe isso na metrologia. Qual a temperatura hoje? 30 mais ou menos 2. 30 mais ou menos 1. Isso é o trabalho que nós, professores, vamos ter que desenvolver na cuquinha de vocês, para colocar essa percepção. Nunca mais olhe uma medição como um número, e sim como um intervalo. É difícil. É um trabalho a ser feito. Não acontece assim de um tempo para o outro, não. Mas é isso. É esse trabalho que a gente vai começar a fazer. Eu estou aqui um pouquinho falando, daqui a pouco no cálculo de incerteza vocês vão ver. Quando vocês começarem a estudar cálculo de incerteza, muito dessas questões vão ficar claras para você. Porque você vai olhar e falar assim, é lógico. É por isso que eu não consigo descobrir o valor verdadeiro. Sabe? O professor vai começar a mostrar os fatores que impedem, né? Infelizmente, da gente descobrir a verdade. A gente é louco para descobrir a verdade sobre tudo, né, cara? Qual a sua opinião? Não, eu tenho a opinião verdadeira. Não tem isso, não existe isso. Cada um tem um ponto de vista e não tem o verdadeiro é complicado para dedéu. Entretanto, este conjunto de valores é, em princípio e na prática, impossível de ser conhecido. Outras abordagens evitam completamente o conceito de valor verdadeiro de uma grandeza e avaliam a validade do resultado de medição com o auxílio de um conceito de compatibilidade metrológica. Ou seja, é mais ou menos o que a gente acaba fazendo. A gente adota alguns valores como sendo verdadeiros, entre aspas. Quem é que a gente adora usar como um representante de um valor verdadeiro, entre aspas? É o padrão. Ah, mas o instrumento padrão, então, ele consegue medir a verdade? Ele não consegue medir a verdade. É que a gente considera o padrão o instrumento que mais se aproxima dessa tal verdade. Só para vocês terem uma ideia, o valor verdadeiro, se ele fosse um instrumento, se o instrumento pudesse medir o valor verdadeiro, esse valor teria que ter infinitas casas decimais. Vocês fazem ideia da gente conseguir construir um instrumento com infinitas casas decimais? Não tem, né? Então já começa aí. A verdade sobre as coisas está lá no infinito das casas decimais. Mas o finito é um lugar que nunca chega, eu nunca vou saber a verdade, nunca vai saber. Então a gente começa a fazer estimativas, aproximações, aproximações muito boas, mas aproximações, né? E uma dessas aproximações é você instituir, através de muita pesquisa, alguns valores que nós chamamos de valor convencional de uma grandeza. O que é um valor convencional de uma grandeza? Valor atribuído a uma grandeza por um acordo. Valor atribuído a uma grandeza por um acordo. O valor é atribuído a uma grandeza por um acordo para um dado propósito. Ou seja, é um valor que foi instituído como um valor que representa bem aquela grandeza, uma vez que vocês não se esqueçam, a verdade eu nunca vou saber. Então, por exemplo, valor convencional da aceleração da gravidade. Se você perguntar a qualquer estudante qual é o valor da aceleração da gravidade na Terra? Ele vai responder 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, não, mas é 10 metros mesmo? Não, não, às vezes o meu professor no ensino médio usa 9,8. Ah, 9,8 está mais próximo do tal verdade. Mas a gente não sabe qual é a verdade. Mas algum livro, algum handbook, alguma norma pode instituir como um valor de referência para a aceleração da gravidade na Terra, no ponto onde passa o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, Piriripão Duro, 9,8665 metros por segundo ao quadrado. Veja, é um valor, claro que ele não é o verdadeiro. O verdadeiro a gente não conhece, mas é um valor bem medido, sabe? É um valor bem próximo e aceito como um valor verdadeiro. Massa padrão, que é uma coisa muito que está na nossa vida. Você compra uma massa padrão para calibrar uma balança. Aí você tem que calibrar essa massa padrão. Descobrir qual é a incerteza dessa massa. Descobrir qual é o erro, o valor verdadeiro dessa massa. Valor verdadeiro, entre aspas, né? Aí você descobre que o valor da massa é 100,00047 gramas. Poxa, descobriu o valor verdadeiro da massa? Não. Você descobriu o que nós chamamos de valor convencional, ou seja, é o valor da massa melhor que eu consegui obter lá dentro do laboratório, com duas, três, quatro, cinco casas. Então, o termo valor verdadeiro convencional é uma nota do vinho. O termo valor verdadeiro convencional é algumas vezes utilizado para esse conceito. Porém, seu uso é desaconselhado. É que no passado, o próprio vinho aconselhava usar esse termo, valor verdadeiro convencional. Nessa edição de 2012, ele pede para não usar mais esse termo, valor verdadeiro convencional. Porque é um termo que gera uma incoerência, né? Se é o valor verdadeiro, ele não é convencional. E o valor verdadeiro a gente não descobre. Então, o melhor é chamar de valor convencional. Aí a gente entende, é um valor que, por uma convenção, foi instituído. Agora, se a gente chama valor verdadeiro convencional, há um conflito de ideia, né? Se ele é um valor verdadeiro, por que que ele é convencional? Ele não é convencional, ele é verdadeiro. Entende? E foi por isso que o Wien resolveu corrigir esse pequeno deslize. Então, as fórmulas matemáticas que usamos são uma estimativa aceitável, como, por exemplo, 3,14. Se essas fórmulas que você está usando, ela é preenchida de valores medidos, o resultado que você encontra é uma aproximação sempre, sempre. Não temos um valor absoluto. Se a gente faz uma conta, um exercício teórico, a gente pode brincar de Deus. O que é brincar de Deus? É começar a colocar os valores como se eles fossem os verdadeiros. Mas quando a gente vai para o laboratório, para a indústria, não tem essa, não. A gente tem que pegar o instrumento e ir medindo. E aí, cara, quando você pega o instrumento para medir todos os valores que você obtém, é uma aproximação, nunca é a verdade sobre a medição. A questão que você quer, eu imagino, é: poxa, se é uma aproximação, eu queria que o meu valor medido fosse uma ótima aproximação. Sabe como é que você percebe se o seu valor é uma ótima aproximação? Se ele tiver, o resultado dessa medição for um valor com uma incerteza pequena. Quanto menor a sua incerteza, menor é a sua dúvida. Ou, em outras palavras, mais perto você está do valor verdadeiro. Como não existe incerteza zero, se tiver incerteza zero na medição, aí você encontrou o paraíso da metrologia, né? Você encontrou o valor verdadeiro. Mas não existe incerteza zero. Então, se não existe incerteza zero, toda medição tem uma dúvida, tem uma não certeza, uma incerteza. E aí a gente tem que conviver com isso. Isso é muito ruim. O ser humano ele não foi feito para isso, né? Ele tem uma lógica, um desejo de só se agarrar em coisas que são verdadeiras. Não existe coisa verdadeira. É triste quando a gente estuda metrologia. Eu brinco sempre com meus alunos lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, quando eu falo para eles: olha, bem-vindo à metrologia. É a pessoa para estudar metrologia precisa ter uma autoestima elevada. Por quê? Porque o metrologista é o sujeito que descobre ao longo da vida dele que nada é verdadeiro, tudo tem uma incerteza. Eu não consigo, por melhor que eu faça, medir algo sem incerteza. Ou seja, toda a minha medição, fruto do meu trabalho, é sempre uma dúvida. E o que que o metrologista tem que fazer? Aguentar firme para não ficar abatido, né? Porque senão o cara entra em depressão. Ele fala: pô, não é possível, cara. Meu trabalho é sempre incerto e duvidoso. É. E a beleza da metrologia é tentar fazer cada vez mais medições com menores incertezas. Porque quanto menor a incerteza, mais próximo eu estou dessa verdade. Mesmo que eu saiba que jamais vou encontrar com ela. Então é triste, né? Quando você pensa assim, poxa, a verdade está no final desse túnel. Só que esse túnel não tem fim. Então tu anda, 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 anda e nunca vai encontrar ela. Mas a gente vai cada vez mais se aproximando, se as incertezas forem menores, né? Não fiquem tristes com essa minha visão sobre a coisa, não. Porque, como eu falei, a autoestima é elevada. Levanta a cabeça e não. O que que há? Eu vou me especializar em descobrir, em determinar as menores incertezas lá no meu trabalho. Porque eu sei que não vou encontrar a verdade, mas quanto menor for a minha incerteza, mais perto dela eu estarei. Pronto, é isso aí. Isso aí é o que nos faz acordar de manhã cedo, né? O termo valor verdadeiro, eu já falei. Um valor convencional de uma grandeza é algumas vezes uma estimativa de um valor verdadeiro. É, até o valor convencional, muitas vezes, é uma estimativa do valor verdadeiro. Não é o valor verdadeiro. É uma aproximação dele. Ah, esse termo aqui é ótimo, vai começar a esquentar. Exatidão de medição. Olha, observa como se escreve exatidão em inglês. Accuracy. E por que que eu estou chamando a atenção nisso? Porque quando você pega essa palavra em inglês, é essa palavra accuracy que gerou a tal acurácia, né? Quando você pega essa palavra em inglês e coloca num tradutor aí, Google da vida, e pede para traduzir, sabe o que que ele traduz? Por precisão. E aí é que mora o maior erro que a gente encontra nos manuais, principalmente aqueles manuais que estão em inglês e que o vendedor, o fabricante, enfim, traduziu para o português e traduziu sem tomar cuidado. Então, quando o manual em inglês dizia accuracy, o cara, quando foi traduzir, traduziu por precisão. E aí é por isso, não só por isso, mas também por isso, que a maioria das pessoas, se eu perguntar a vocês agora, o que que é precisão? Eu apostaria um misto quente com uma Coca-Cola bem gostosa. Eu apostaria um misto quente com uma Coca que vocês iam me responder. Uma medição precisa é uma medição que está próxima do valor verdadeiro. É uma medição que tem erro pequeno. E não é. Eu acabei de fazer uma besteira metrológica aqui. Uma medição precisa não é uma medição que tem erro pequeno. Uma medição que tem erro pequeno é uma medição exata. Então, toda vez que vocês quiserem falar, não, eu quero aquele instrumento porque aquele instrumento erra menos do que aquele outro. Então, você tem que dizer, eu quero aquele instrumento porque ele é mais exato. Ser mais exato é ter erro menor. Ser mais preciso é o que o Giovanni falou, é ser mais repetitivo, é ter incerteza menor. Então, precisão é ser repetitivo. Exatidão é estar próximo do valor verdadeiro. Então vamos ler aqui o que o Vim fala. Exatidão de medição. Grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Pô, Alexandre, mas como é que eu vou comparar um valor medido com um valor verdadeiro se eu não consigo saber o valor verdadeiro das coisas? É por isso que a gente usa, no lugar do valor verdadeiro que eu não consigo saber, eu uso o valor do padrão. O padrão é o instrumento que me dá o valor mais próximo dessa tal verdade, né? Dessa tal verdade. Então, é por isso que eu vou descobrir o erro, eu vou descobrir a exatidão sempre quando eu confrontar o meu instrumento com um padrão. Quando é que eu faço isso? Normalmente numa calibração. Mas eu posso fazer isso no meu laboratório também. Eu posso pegar um padrão e comparar com o meu instrumento no meu laboratório. Eu vou descobrir o erro do meu instrumento. A exatidão de medição não é uma grandeza. Claro que não é uma grandeza. Grandeza é temperatura, pressão, a exatidão não é uma grandeza. E não lhe é atribuído um valor numérico. Por que que não é atribuído? Porque a exatidão é um conceito qualitativo. Uma medição é dita mais exata quando fornece um erro de medição menor. Então, quando você fala assim, eu tenho lá no meu laboratório um multímetro, um piagâmetro, eu tenho lá no meu laboratório um piagâmetro altamente exato, de uma exatidão sensacional. Disse alguma coisa para a gente? Não. Por quê? Porque ele tem uma exatidão maravilhosa em relação a quê? O que é ter uma exatidão maravilhosa? É ter um erro pequeno? O que é ter erro pequeno? Um é erro pequeno? Dois é erro pequeno? 0,1 é erro pequeno? 0,01 é erro pequeno? Entende? O que é erro pequeno? Eu só vou responder essa pergunta quando eu comparar com um outro instrumento. Então, quando eu pego um piagâmetro e vejo que o erro dele é 0,01 e comparo com outro piagâmetro que tem erro 0,1, opa, meu piagâmetro tem um erro 10 vezes menor do que o outro. Então, ele tem um erro pequeno em relação ao outro. Por isso que o Wien está dizendo que exatidão de medição é um conceito qualitativo. A gente não consegue transformar ele em número, mas tem um jeito de transformar ele em número, é através do erro. Então, o erro reflete a exatidão do instrumento. O termo exatidão de medição não deve ser utilizado no lugar de veracidade de medição, assim como o termo precisão de medição não deve ser utilizado para expressar exatidão, ou seja, não use precisão no lugar de exatidão, nem exatidão no lugar de precisão. E vamos ver o que é a tal da precisão, né? Que nós já falamos aqui bastante dela. A exatidão já deu para entender. É o valor, ser exato é estar próximo do valor verdadeiro. É estar próximo do valor do padrão, e quem me diz o quanto que eu estou próximo e o quanto que eu estou longe é o erro. A tendência também, né, que é o erro médio, né? Nós não vimos isso ainda, mas vamos ver já já. E precisão? Precisão, grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtido por medições repetidas. Então, a precisão é o grau de concordância entre as medições. Então, se você mede 10 vezes e encontra os 10 valores iguais naquele ponto, puxa vida, é uma precisão sensacional. Então, se o teu desvio padrão for zero, você está com uma precisão maravilhosa. O desvio padrão, ele mede o espalhamento das medições. Se as medições não são espalhadas, se eu medir 10 vezes e as 10 vezes deu 32,4, precisão perfeita. Então, ser preciso é ser repetitivo. Quem representa a precisão nas nossas vidas do laboratório? É a incerteza. Quanto menor a incerteza de um instrumento, mais preciso ele será. E isso é uma coisa bem importante. A precisão de medição é geralmente expressa numericamente por características como o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação. Essas características, desvio padrão, variância, vocês vão ver tudo isso lá na disciplina de incerteza de medição. As condições especificadas, porém, podem ser, por exemplo, condições de repetibilidade, condições de precisão intermediária. A condição de repetibilidade é a que mais influencia. O que é a condição de repetibilidade? É a condição onde você conseguiu manter todos os fatores fixos. Que fatores fixos? Eu não mudei o operador. Eu não troquei a pessoa que está medindo. Começou a medição o Alexandre, daqui a pouco passou para o José. Não. Começou com o Alexandre e terminou com o Alexandre. É uma condição de repetibilidade. Tem mais. Eu comecei com um instrumento e não mudei esse instrumento. Tem mais. Eu comecei no laboratório e não saí desse laboratório para um outro lugar. Comecei e terminei no mesmo local. Tem mais. Esse laboratório eu mantive o máximo que eu pude a temperatura constante, a umidade constante, a pressão atmosférica constante. Então, se você consegue fazer isso tudo, você está conseguindo fazer uma medição em condições de repetibilidade. Essas condições de repetibilidade é uma obrigação nossa conseguir dentro de um laboratório. Temos que ter esse princípio na mente. Pô, mas uma obrigação, Alexandre? Poxa, eu trabalho numa empresa que tem lá um laboratório que eu trabalho. Pô, mas o ar-condicionado é horroroso, eu não consigo manter aquela temperatura. Tem que providenciar um ar-condicionado correto. O controle de temperatura no laboratório é fundamental para uma medição em boas condições de repetibilidade. Muita gente pensa que o ar-condicionado no laboratório existe para deixar a gente com conforto térmico. Não. O ar-condicionado existe no laboratório para controlar a temperatura em torno de 20 graus Celsius. Qual a temperatura ouro da metrô? 20 graus Celsius. Essa é a temperatura que está na mais esmagadora maioria das normas. 20 graus Celsius. Então, o que você tem que fazer é ter um ar-condicionado potente para que você consiga, numa boa, manter a temperatura a 20 graus Celsius. Ah, mas o meu laboratório é tão grande e eu não consigo manter. É grande? Então, coloca uma divisória. Uma divisória até o teto com tratamento térmico. Diminua o tamanho do seu laboratório. É muito mais fácil controlar a temperatura em locais pequenos do que em locais grandes. Pô, Alexandre, mas lá na minha empresa a gente faz medição no chão de fábrica. É um lugar totalmente aberto. Como é que eu consigo ter as condições de repetibilidade? Não consegue. Não consegue. Por isso que a gente é mais condescendente com as medições no chão de fábrica do que no laboratório. Se você quer fazer uma medição com rigor metrológico, nunca faça no chão de fábrica. Pegue a peça, pegue o objeto, pegue aquilo que você quer medir melhor e leve para o laboratório. Com temperatura controlada, com pressão atmosférica, umidade controlada, em cima de uma bancada que não trepide, num local que não bata sol, sabe? O mesmo operador, o mesmo instrumento. Então, se quer medir bem medido, controle tudo. Ah, mas tem horas que a gente tem que medir lá no chão de fábrica. Tem, mas fique sabendo que a medição lá, ela sai pior do que a medição no laboratório. Então, a gente não pode, sabe? Às vezes eu encontro, eu chego para dar uma consultoria numa empresa e a empresa quer medir massa no chão de fábrica, usando uma balança. Nenhum problema. Só que o cara quer medir uma massa de 8 gramas, com três casas decimais, usando uma balança analítica. Sabe, balança analítica? Balança que mede com quatro casas em grama. Ele quer botar uma balança analítica no chão de fábrica, numa temperatura ambiente de 35 graus, com vento, com poeira, com sol batendo. É louco, né? Quer dizer, ele pegou a Ferrari e enfiou numa rua toda emburacada e ainda está reclamando da Ferrari. Pô, reclama da rua, mas da Ferrari não, né? Então, tem que ter essa percepção, mas essa percepção vai ser construída ao longo do curso, né? Nós estamos na primeira disciplina, volto a dizer, vocês vão ver várias disciplinas que vão mostrar como que a gente deve evitar e ter essa percepção. Poxa, não dá para colocar essa balança aqui no calor. Então, qual é a balança que suporta essa temperatura de 35 graus sem nenhum problema? São balanças de grande capacidade, balança de 100 quilos, de meia tonelada, de uma tonelada. Essas balanças ficam no chão de fábrica. Mas se você quiser uma balança toda sofisticada no chão de fábrica, você está cometendo é um equívoco imperdoável, né? E isso eu encontro, cara, eu encontro isso. O sujeito botando uma balança ótima em condições péssimas, né? O termo precisão de medição é algumas vezes utilizado erroneamente para designar a exatidão de medição. Precisão não é exatidão. O que que é erro de medição? Outro assunto sensacional aqui para a gente. Está esquentando o nosso negócio. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Veja que ele usa o termo valor de referência porque a gente não sabe o valor verdadeiro. Então, o valor de referência, ele substitui o valor verdadeiro. Ele é o valor mais próximo do valor verdadeiro que eu tenho. Quem me dá o valor de referência? É o instrumento padrão. Pô, Alexandre, então eu só consigo descobrir o erro de medição dos meus instrumentos quando eu mando calibrar? Sim. Ou se você fizer no seu laboratório o que nós chamamos de uma verificação. A verificação é parecida com a calibração, mas é muito mais simples. A verificação é quando você pega um instrumento, compara com um padrão, com o objetivo de descobrir uma propriedade metrológica do instrumento. Por exemplo, o erro. Ah, dá para eu descobrir a incerteza numa verificação? Não. Quando você descobre a incerteza numa verificação, não é mais verificação, chama-se calibração. Só para você ter uma ideia, a calibração e o ensaio obrigam a gente a calcular a incerteza. Quem calibra e quem ensaia sem calcular a incerteza, não calibra e não ensaia. Entendeu isso? Isso é bem grave, porque eu conheço muita gente que acha que calibra e não calibra. Por quê? Porque a pessoa pegou, peguei o manômetro, comparei com o manômetro padrão, vi quanto que ele estava errando, calibrei o manômetro. Não, não calibrou, você verificou. Para calibrar, você precisa obrigatoriamente calcular a incerteza. Por isso que, num curso de metrologia decente, tem que ter uma disciplina de cálculo de incerteza, porque como é que eu vou fazer a medição nos conformes? Eu não descubro a incerteza. E é isso que vocês vão ter em breve. Daqui a pouquinho chega a disciplina de incerteza de medição, que é a disciplina, né? A disciplina quente da história. Então, como é que eu descubro o erro? Eu pego uma medição e subtraio do valor do padrão, do valor do padrão, que é o valor de referência. Alexandre, está bem entendido. Mas e se eu estiver fazendo uma medição? Normalmente, lá no meu trabalho, eu meço 3 vezes ou 4 vezes a mesma coisa. Meço uma, meço duas. Meço 3, meço 4. Eu tenho 4x. X1, x2, x3, x4. Como é que eu vou descobrir o erro? Não é uma excelente pergunta? Qual desses quatro medições eu uso para subtrair do valor de referência? Ótima pergunta. Vamos ver aqui, ó. Foram realizadas 4 medições de massa utilizando uma balança. Os valores encontrados foram esses. Pou, 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 pou. 4 valores. É o exemplo que eu acabei de falar. Só que eu sabia qual era o valor verdadeiro daquela massa, 127,68. Verdadeiro, vocês já entenderam, né? O valor de referência, vamos chamar assim. O valor de referência, né? Porque a gente não tem a verdade, o valor de referência era 127,68 da massa. Eu coloquei esse valor na balança e a balança leu 4 vezes esses 4 valores. Por que que a balança só mediu com uma casa, hein? Porque a resolução dela era 0,1. Então, ela não pode te dar 2 casas se a resolução dela está na primeira casa. Mas como é que tu sabia, então, essas 2 casas? Porque eu peguei essa massa e calibrei num outro local e descobri o valor dela com 2 casas. E usei essa massa como um padrão para essa balança. Entende? Então, o padrão ele precisa ser melhor do que o instrumento. Minha balança lê com uma casa, mas o valor verdadeiro da minha massinha, o valor de referência, é com 2 casas. Beleza. Qual desses 4 valores eu pego para calcular o erro? Eu vou ter 4 erros. O erro não é uma medição menos o valor do padrão? O valor de referência? Eu não tenho 4 medições? Eu vou ter 4 erros. O primeiro erro é menos 0,18. O segundo erro é menos 0,08. O terceiro é menos 0,18. É menos 0,28. Bom, eu vou ter 4 erros aqui. Mas eu vejo todo mundo colocando um único erro. Eu vou ter que colocar os 4? Esse curso, eu vou embora desse curso. Eu não quero mais fazer esse curso. Eu só tem maluco aqui nesse curso. Eu só vejo o cara colocando um valor de erro. E agora você me diz que tem 4? É, tem 4. Mas o cara só vai colocar um. Qual dos 4 você colocaria? O maior em módulo. Epa, qual é o maior em módulo? Menos 0,28. É esse aqui. Então, fique sabendo. O erro é a pior performance de um instrumento. O erro a gente descobre pegando o valor mais distante do valor do padrão. Por que que é o menos 0,28? Porque o valor mais distante do valor do padrão era o 127,4, percebeu? Não estou falando que é o maior valor, eu estou falando que é o mais distante. Não? Fique atento com a expressão. O valor mais distante vai me dar o erro. Ah, então, ao invés de eu calcular 4 erros, bastaria olhar para esses números, ver qual o mais distante do padrão e usar ele, aí eu já teria o erro direto? Perfeitamente. Eu fiz assim porque eu quero fazer de uma forma didática, para vocês perceberem que vocês vão ter 4 erros e você vai pegar o maior em valor absoluto, que foi o 0,28. O erro pode ser negativo? Pode. O que é um erro negativo? É um instrumento que está errando, que está lendo abaixo do que deveria. Ele pode ser positivo? Pode, é quando o instrumento está lendo acima do que deveria. Então, erro tem sinal, positivo ou negativo. Por que que a gente colocou menos 0,28 e depois você arredondou para menos 0,3? Ora, nós não estamos calculando o erro dessa balança? Essa balança não lia com uma casa? Por que que eu vou declarar o erro com duas? Se ela não lê com duas, ela só lê com uma. Então, correto. Segundo os algarismos significativos, vamos lembrar dos algarismos significativos? Subtração de algarismo significativo. Faz a conta normalmente E o resultado tem que ter o mesmo número de casas decimais da parcela que possui o menor número de casas decimais, que é essa aqui. Possui uma casa. E aí eu arredondei para menos 0,3 gramas. Descobri o erro da minha balança nesse ponto. Sabe aonde a maioria das pessoas erram na hora de calcular o erro? Elas erram porque elas fazem assim, ó. É a medição menos o valor de referência. Mas como eu tenho quatro medições, eu vou calcular uma média dessas quatro medições e vou subtrair do valor de referência. Mas isso é o que está escrito no vocabulário. Vocês estão lendo aqui média em algum lugar aqui? Não, né? Então, por que calcular a média? Ah, poxa, eu tenho quatro valores, não sei o que que eu faço. Ah, não sabe o que que faz? Não faz. Mas não inventa. Aí o cara vai e inventa. Eu vejo isso em laboratório de calibração. Você pega o certificado de calibração, vem escrito assim, erro do instrumento. Aí o cara coloca, numa coluna. Aí no rodapé ele coloca assim, o erro foi calculado através da diferença entre a média de três leituras e o valor do padrão. Está errado. Porque se ele calculou através da média, ele não calculou o erro. Então ele calculou o quê, Alexandre? Quando a gente pega a média e subtrai do valor do padrão, qual é o nome dessa criatura? Tendência instrumental. Isso é o que está escrito no vocabulário internacional de metrologia, no item 4.20. Entende que esse vocabulário é para você imprimir, colocar ele debaixo do braço. Ah, não, Alexandre, hoje a gente bota no celular. Não, 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 não. Imprime e bota debaixo do braço. Tu dorme com ele, tu acorda com ele, você vai almoçar com ele, você vai jantar com ele. Você não desgruda desse vocabulário internacional de metrologia. Por quê? Porque ele tem a resposta a quase que 80% das suas dúvidas. Quase. Não vou dizer 100, mas 80, a resposta está lá. O que que o vocabulário chama de tendência instrumental? Os portugueses chamam de erro de justeza. Português é muito doido, né? O vocabulário dele é erro de justeza. Poxa, você quer coisa mais linda do que você chamar celular em Portugal de telemóvel? Mas não faz todo sentido. Não é um telemóvel. O celular não é um telemóvel. Cá para nós. É um telemóvel, né? Um telemóvel, pô. Então, eles são muito mais objetivos na hora. Isso aqui é o erro de justeza. Erro de justeza nós chamamos de tendência instrumental. A maioria das pessoas chamam só de tendência. O que que é a tendência? Diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência. Então, aquilo que a gente faz errado chama-se tendência. Então, se o cara quiser usar a média e subtrair do valor do padrão, ele pode? Pode. Ele só não pode chamar isso de erro, ele chama de tendência. E está resolvido o problema dele. Agora, um laboratório de calibração que se propõe a fazer um serviço de calibração e cobrar por ele, não ler o VIN, é imperdoável, não é não? É imperdoável. Porque, poxa, o cara se meteu no assunto, vai fazer o serviço e o vocabulário internacional ele nem leu. Aí por isso que ele chama de erro tendência, tendência de erro, exatidão de precisão, é uma bagunça do cão. Essa bagunça que é o, né, o trabalho da SBM é acabar com, organizar a bagunça. Então, no nosso exemplo, eu vou pegar as quatro medições e vou calcular a média. Dá 127,5. Vou subtrair do valor do padrão, vou encontrar menos 0,18 gramas, que arredondando para uma casa é menos 0,2 gramas. E aí nós temos a tendência do instrumento. A tendência, gente, é o erro médio. Se vocês chegarem aqui, eu não vou fazer, não, vou deixar para vocês fazerem. Pega esses quatro números e calcula a média desses quatro números, desses quatro erros. Sabe o que que vocês vão encontrar? Menos 0,18. E então a média dos erros é a tendência? Exatamente, a tendência é a média dos erros. Joia? E aqui, vamos ver um esqueminha que tem no meu livro e que tem vários outros livros, isso não é inédito, mas um esqueminha que vai ajudar bastante vocês a entender a diferença entre precisão e exatidão. Aqui é uma brincadeirinha, mas uma brincadeira didática. É, nós temos quatro alvos, cada alvo representa um instrumento de medição. O instrumento A, B, C e D. O centro do alvo é o valor do padrão. O centro do alvo é o valor do padrão. As bolinhas pretas são as minhas medições feitas com esse instrumento. Vamos pegar o instrumento A. O instrumento A, ele é preciso? A gente vai responder, é. Mas é em relação a quê? Entende que eu preciso ter um comparativo? Poxa, o instrumento A é o instrumento mais preciso dos quatro instrumentos aqui que vocês estão vendo? Dos três, né? Tirando ele, né? É o mais preciso? É. Por quê? Porque é o instrumento onde tem as bolinhas mais agrupadas, ou seja, com maior precisão, com menor desvio padrão, menor espalhamento. Então, o instrumento A é o mais preciso de todos. Sabe quem briga com o instrumento A? O C. Mas, mesmo assim, ele não é mais juntinho, mais preciso do que o A. Ele perde para o A. Mas ele é um rival. O B de bola é uma porcaria toda espalhada. E o D, meu Deus do céu, tudo doido, tudo espalhado. Então, o mais preciso é o A. E quem é o mais exato? O que é ser exato? É estar próximo do valor do padrão, próximo do valor verdadeiro. E aonde fica o valor verdadeiro aqui? No centro do alvo. O instrumento A é o instrumento mais exato. Ele tem as suas medições mais próximas do centro do alvo. Sabe onde está o erro do instrumento D de dado? Como é que eu graficamente descobriria o erro do instrumento D de dado? Eu pegaria a bolinha preta mais distante do centro do alvo. Quem é? Eu acho que é essa daqui. Eu não peguei uma régua para medir, mas eu acho que é essa daqui. Então, essa distância dessa bolinha até o centro do alvo, nós chamamos de erro do instrumento D de dado. Qual é o erro do instrumento B de bola? É a bolinha mais distante do centro. Poxa, está todo mundo equidistante aqui, né? Mas eu acho que essa aqui está um pouquinho mais afastada. Então, essa distância representa o erro do instrumento B de bola. Qual o erro do instrumento C de casa? É a bolinha mais distante do centro do alvo. Quem vai ser, hein? Talvez essa aqui ou essa? Talvez essa aqui, né? Eu estou numa dúvida entre essa e essa daqui. Mas uma das duas é a mais distante do centro do alvo. Viu graficamente o que é o erro? Qual é o erro do instrumento A? É a bolinha mais distante aqui desse meio. Qual é a bolinha mais distante desse meio? Eu acho que é essa daqui, ó. Observa que o instrumento A é o instrumento que tem o menor erro comparado com todos os outros. Pô, Alexandre, que maravilha! O instrumento A é o instrumento mais preciso e mais exato. É. Sabe qual é o nome que nós damos para o instrumento A? Padrão. O padrão é isso. O padrão é o representante da verdade aqui na Terra. E ele é o instrumento mais caro que nós temos no mercado, porque tem que ter alta tecnologia, né, para poder fazer um instrumento assim, exato e preciso. Maravilha. Joia. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês bem maliciosa. Se vocês puderem responder aí no chat. Nós não temos dinheiro para comprar o instrumento A, porque o instrumento A é um instrumento muito caro e eu nem preciso de um padrão. Eu só tenho dinheiro para comprar o B, o C e o D. Qual dos três instrumentos vocês comprariam? Já que não pode o A, porque o A a gente não tem dinheiro. Nós somos pobres de maré descer. Vamos ver. Tcharam. Todo mundo no C, hein? Todo mundo no C. Será que está todo mundo errando, gente? Tem esse problema, né? O cara olhou para o outro, falou: ele botou C, eu vou botar também. Então, não. É que eu tenho bons alunos também. E por isso que todos. O Alexandre errou. É, o meu xará aqui errou. Quase todo mundo acertou, mas o instrumento que eu compraria era o C. E aí é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Pô, por que que eu vou comprar o instrumento C? Que ele tem um erro grandão aqui, ó, todo distante do centro do alvo. O instrumento B de bola, ele também tem um erro grande, tá vendo? Distante do centro. Mas se eu trabalhasse com a média dos valores do instrumento B de bola, é isso aí, possibilidade de ajuste. Perfeito. Se eu trabalhasse com a média do instrumento B de bola, onde cairia a média dessas medições? Eu digo graficamente, né? Qual local nesse alvo cairia a média dessas medições? Vou mostrar para vocês onde cairia. Aí, Alexandre, tá vendo? O instrumento B é um instrumento que tem erro grande. Mas se eu trabalhar com a média vai cair em cima do alvo. E a distância do ponto médio até o centro do alvo é a tendência. O instrumento B de bola tem uma tendência pequenininha. Por que que eu não vou ficar com ele? Por que que tu quer comprar o C? Porque, gente, a tendência, o erro, é algo que eu consigo corrigir. O que que é corrigir? Eu mando calibrar o instrumento C, descubro a tendência dele. Não quero nem... Posso descobrir o erro. O erro é a distância dessa bolinha até o centro. Aí o que que eu faço? Se eu sei qual é essa distância, eu vou e corrijo essa distância. Lembra que eu fiz aqui matematicamente? Eu vou lá e corrijo. Elimino o erro. Se eu eliminar o erro graficamente, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa nuvem de bolinhas e arrastando para onde? Para o centro do alvo. Arrastar essa nuvem para o centro do alvo é, na prática, corrigir o erro. E aí, se esse instrumento C, eu corrigir o erro, observa que ele vai ficar muito parecido com o instrumento A. O instrumento C corrigido é um bom filho do A. Por quê? Porque ele tem características muito parecidas com a do A. É uma boa precisão, o A também tem. O A tem uma precisão melhor do que ele. Não é igual o A, mas ele é um parecido. E eu estou com essas medições toda distante do centro do alvo, o que me incomoda, porque ele tem erro, mas se eu corrigir o erro, eu trago essa nuvem toda para cá. Agora, por que que eu não fico com o instrumento B? Uma vez que se eu trabalhar com a média, vai cair aqui no centro e eu vou ficar todo feliz porque a tendência dele vai ser zero. Por que que eu não fico com B? Mesmo não tendo possibilidade de ajuste, no C temos maior confiabilidade no valor medido, somando-se o erro encontrado na calibração. Não, mas Giancarlo, mas olha só, existe possibilidade de ajuste, não um ajuste como a gente conhece, um ajuste físico, de chegar lá no instrumento e ajustar. Sabe o que é esse ajuste físico que eu falo? É você pegar uma chave de fenda, abrir o instrumento e ajustar ele, fazer o ponteiro bater num ponto em cima do valor verdadeiro. Se ele está distante, você faz ele bater. Se é uma eletrônica, você faz um ajuste lá no potenciômetro, diminuindo ou aumentando a resistência do circuito, fazendo mudar o valor do display. Esse é um ajuste que tem uma interferência do homem, uma interferência mecânica. O que eu estou falando é a correção. A correção. Imagina que o centro desse alvo aqui valesse 40 graus e que esse ponto aqui seja o ponto do 45 graus. Então, se eu sei que ele tinha que marcar 40, mas ele está marcando 45, eu sei que essa distância é de 5 graus. Então, o que que eu faço? Quando esse meu termômetro marcar 45, eu subtraio 5 e ele marca 40. O que que é subtrair 5 graficamente? É arrastar essa nuvem para cá, ó. Eu não fiz esse ajuste, como a gente entende, de pegar a chave e mexer no instrumento, mas eu descobri o erro. E corrigir matematicamente, entende? Então, mesmo que o instrumento não tenha ajuste, eu posso corrigir, porque é uma operação matemática, não é uma operação física. Entende? Percebeu o que eu estou querendo dizer? Eu corrijo matematicamente, eu não preciso abrir o instrumento para ajustar, não. Se ele tiver ajuste, é até melhor. Mas se ele não tiver, eu corrijo matematicamente. E o instrumento B? Por que que eu não faço a mesma coisa? Porque eu não preciso, porque a média caiu bem aqui no meio, olha. A tendência do instrumento B, da medição, né, é zero. Então, por que tu não fica com ele, pô? Não dá nem trabalho para corrigir. É, mas ele tem um defeito, cara, que não tem ninguém na face da Terra que mude. É a dispersão dos valores. Ou seja, é a imprecisão. O instrumento B, ele não é preciso. Então, se eu mandar calibrar esse instrumento, e o cara me declarar a tendência vai ser zero, mas a incerteza vai ser desse tamanho. A incerteza vai ser enorme. E eu não tenho o que fazer com uma incerteza grande. Eu não tenho truque para diminuir a incerteza. Exatamente, professor. Nesse sentido mesmo que quis dizer. Somando-se o erro, conseguimos nos aproximar com maior confiabilidade. Isso, somando ou subtraindo, né? Mas tá legal, já estou entendendo, Giancarlo. É, eu digo somando ou subtraindo, porque às vezes você corrige somando, às vezes você corrige subtraindo, né? A correção, não se esqueça, ela tem um sinal contrário do erro ou da tendência. É só inverter o sinal. Então, ora eu vou subtrair, ora eu vou somar, mas está entendido. E então, o instrumento aqui, que tem a melhor relação custo-benefício, é o melhor instrumento para o preço que ele vale, é o instrumento C. Esse seria um bom instrumento de vocês comprarem para vocês, para a empresa de vocês, né? Ele é mais barato do que o padrão e ele tem incerteza pequena. Como é que eu vou saber, Alexandre, do instrumento na hora de comprar, se ele tem incerteza pequena? É só você olhar o manual dele e ver quanto que vale a precisão e quanto que vale a exatidão. Se a precisão for pequena, precisão 1%, exatidão 3%, opa, será que a precisão 1% me atende? Ah, não, mas eu vi um outro lá que no manual diz que a precisão é 0,5%. Opa, é menor do que a do outro. Beleza. E, Alexandre, e se o manual não falar da precisão e da exatidão? Aí você está começando a saber que o fabricante é ruim. Entende? Que o manual bom reflete muito o fabricante, sabe? Muito. Então, se o manual é ruim, começa a ter um problema. E o pior. É quando você pega o telefone e liga para o fabricante, aí se encaminham para o setor técnico. E aí alguém atende no setor técnico falando para você: não, aqui eu sou um engenheiro de instrumentação, não sei mais o quê, perfeito, muito prazer e tal, eu estou com uma dúvida aqui. Seu manual não fala da precisão nem da exatidão do instrumento. Você sabe me dizer quanto é a exatidão e quanto é a precisão? Ah, meu amigo, exatidão e a precisão são as mesmas coisas. Considera aí uns 3%. O cara acabou de falar uma besteira do tamanho de um bonde. Aí o que que tu faz do outro lado? Eu te aconselho você falar muito obrigado e desligar o telefone. Não tem diálogo. Não tem diálogo, porque ele se apresenta como técnico ou entendido e ele não sabe a diferença entre erro, entre exatidão e precisão. Ele tem que saber. Nós aqui, tudo bem. Tudo bem que vocês não saibam. Vocês estão no curso para aprender. Tá bom. Mas o cara que é o tal do engenheiro de boca cheia, de instrumentação, que trabalha na empresa que fabrica, que tem todo um compromisso de fabricar, de medir, metrol, ele tem que saber, cara. Ele tem que saber. É como se eu chegasse no médico e falasse: poxa, você pode verificar a minha pressão? Eu não sei. Pô, eu vou embora, não quero nem olhar para a cara desse médico, né? Então, tem coisas, cara, que você tem que saber, como um profissional daquela área que se apresenta como o cara da. Tem que saber. Assim como o manual do instrumento tem que vir com as definições corretas. Mas o camarada, ou lá, o, sei lá, quem escreve o manual, não estuda metrologia, né, cara? Então, é estranho, porque essa diferença é ensinada na estatística, não só em metrologia. É, mas muita gente confunde exatidão com precisão. Você pode ter certeza disso. Muita gente confunde. Isso é uma pergunta da nossa prova, hein? Olha aí, eu estou dando as dicas aqui. A nossa prova é facinha, fique tranquilo. Mas essa é uma pergunta importante que tem que ter na prova. O que é exatidão? E tu não pode gaguejar. Você vai lá e tumba, marca a letra firme na palavra que exatidão mede, exatidão é o quão próximo a minha medição está do valor do padrão, né? E precisão é o quão próximo os meus valores estão próximos entre si. Entre si. Beleza, isso aqui eu já falei para vocês, mas o próximo não, hein?
Professor,
Diga.
com licença. Antes da gente avançar um pouco mais, queria entender: há alguma boa prática para determinar se o laboratório utiliza erro ou a tendência?
Não, não, não há assim um documento que defina quando eu uso erro, quando eu uso tendência, infelizmente. Mas existem nas normas de calibração algumas que falam claramente que você deve calcular o erro e outras que não falam nada. A gente normalmente calcula a tendência. Então, vou dar um exemplo para você de uma pergunta até que um colega fez há pouco tempo atrás, sobre o erro fiducial. Erro fiducial é uma característica. Você pode calcular erro fiducial de qualquer instrumento, mas ele aparece muito em manômetro. Por quê? Porque os manômetros são classificados pelo seu erro fiducial. Eu já vou aproveitar e responder ao colega aí. Erro fiducial é o erro, eu vou escrever aqui no chat. Erro fiducial, fiducial é o erro do instrumento dividido pela sua amplitude de medição. Eu acho até que eu tenho um slide aí falando sobre isso, mas. Erro fiducial é o erro do instrumento dividido pela sua amplitude de medição. O que é a amplitude de medição? É o valor final do instrumento menos o valor inicial. Então, se eu tenho um manômetro que vai de 0 até 60 bar, qual é a amplitude dele? 60 menos 0, 60 bar. E aí, o que que o laboratório faz? Ele vai calculando o erro desse instrumento em todas as faixas. Pega o maior erro e divide pela amplitude e multiplica por 100 para dar em porcentagem. E aí, se ele faz essa conta e escreve lá no certificado, erro fiducial igual a 1,3%, ele está dizendo que o maior erro percentual do manômetro foi 1,3% de 60, ou seja, 1,3% da sua amplitude. Os manômetros, eles são classificados pelo seu erro fiducial. Quando você vai comprar um manômetro, você compra um manômetro 0,5%, 0,25%, 1%, 2% e assim por diante. Então, eu aconselho muito quem lida com manômetro comprar a norma de manômetro, norma de calibração de manômetro, que é a 14.105, porque ela vai te ajudar muito. Ou, se você não quiser comprar a norma, pelo menos baixar o DOC SEGECRE 14 e 17. Eu já mostrei para vocês a página da SEGECRE, né? Onde tem os DOC SEGECRE lá. É, vocês da metrologia industrial, vocês vão fazer com o professor Paulo Couto uma disciplina de calibração de manômetro, onde tudo isso vai ser ensinado. Mas quem é do curso de gerenciamento e quem é do curso de análise clínica não vai estudar isso, porque isso é um assunto que não tem, né, muito com esse setor. Agora, se vocês que são, sei lá, da análise clínica ou de gerenciamento, desejar fazer esse curso, é possível, é só entrar em contato com a Aline que você pode comprar essa disciplina. Então, sabe? Então, no dia que a disciplina for oferecida, você fala assim: eu quero comprar essa disciplina, eu quero, não é do meu curso, mas eu quero entrar na turma para fazer essa disciplina. E você pode fazer isso. E não é caro, não, porque a nossa mensalidade nem é cara, vai ser talvez o valor de uma mensalidade. Você vai lá e, pumba, compra a disciplina isolada. Tem que conversar com a Aline. Isso é uma boa possibilidade para quem se interessar, né? Evidentemente, né? É, tem um curso que eu dou na metrologia industrial, no curso, né, de metrologia industrial, que é sobre calibração de balança. Esse curso não foi possível colocar, mas eu acho que seria muito interessante esse curso ser colocado lá para o pessoal de análise clínica. A turma da análise clínica usa muito a balança. Mas esse curso, essa disciplina não entrou. O curso de análise clínica estava ficando muito grande e não entrou a disciplina de calibração de balança. Mas eu ainda vou voltar a falar com a nossa coordenadora, Alessandra. Quem sabe a gente consegue, porque, pô, a análise clínica usa tanta balança, mas usa outros instrumentos também. Tem lá um monte de disciplina que a metrologia industrial também não tem, tá? Não é só. É, dá para os dois lados. Mas, é claro, a gente não consegue estudar tudo, né, em um ano, né? É muito assunto. A gente pegou assim a essência, né? Mas com certeza, se vocês olharem o curso, falar, pô, tem uma disciplina lá, por exemplo, em gerenciamento, tem uma disciplina de análise de risco 2, e a metrologia industrial e o curso de análise clínica tem análise de risco 1. Aí, de repente, o cara faz a análise de risco 1 e se apaixona pelo assunto, fala: pô, eu queria fazer a 2. Vai lá e compra a 2. Vai lá e pimba, quero entrar na turma ali, pede licença e entra e vai fazer lá a 2. É possível, isso tudo é possível de fazer, de puxar uma lá, puxar uma cá, não tem problema nenhum. Que hoje tenho 13 no meu laboratório. Não entendi, tenho
Professor,
13
só
manômetros?
complementando,
Há 13 manômetros?
às vezes tem certificados que também vêm com a palavra correção, né?
Tem.
Eu
Aí.
já aqui tem um laboratório muito grande na minha cidade que usa correção.
É, eu não está errado, eu só não gosto. Mas eu não
É
gosto,
que
mas não.
confunde.
É, porque o
Confunde.
melhor. É, confunde, porque o melhor é ele colocar erro ou tendência. Quando ele coloca
É.
correção, sabe o que é a correção? É o sinal trocado ou do erro ou da tendência. Só que eu não sei se ele usou tendência ou erro. Eu não sei, porque ele coloca correção, e a correção é o sinal trocado, tanto do erro quanto da tendência. E agora? Agora tem que pegar o telefone e ligar para ele e falar: cara, isso aqui é a correção do erro ou a correção da tendência? O duro
É
é quando.
que.
Fala.
Não, é que eu acho que é difícil. Tem laboratório que calcula o erro, porque
Tem.
normalmente o erro é quando o cara faz uma medição só, o N vai ser
Não. Eu
igual a.
dei um exemplo aqui. Eu fiz 4 medições e calculei o erro.
É,
Eu fiz.
mas eu não estou omitindo informação? Não seria melhor sempre calcular porque a tendência?
Não, quando você. Eu até prefiro o erro, porque o erro é o pior caso. Quando você mede
Ah,
três,
você pega o pior caso, entendi.
é, mas, pô, então você não estava
Ah,
aqui
não,
quando eu
não,
fiz o
sim.
exercício.
Não, eu cheguei
É,
mais
chegou
tarde.
depois. Então,
Eu
tu
cheguei
vê o
depois.
gravado. Eu fiz um exercício exatamente falando sobre isso, mostrando os
Sim,
quatro casos.
verdade.
É. Pega a gravação que você vai ver. É, o erro é até melhor, porque o erro é o pior caso. A tendência é a média. A tendência é o erro médio. Então, eu até prefiro o erro, mas como isso não está escrito em lugar nenhum, e eu estava falando lá do irmanômetro, por que que eu dei o exemplo do irmanômetro? Não só para responder o nosso amigo, o que que é erro fiducial, que é o erro dividido pela amplitude, e esse valor é dado em porcentagem, mas para dizer uma outra coisa que tem a ver com isso. A norma de manômetro diz que o laboratório precisa declarar o erro fiducial do manômetro. Então, se ele precisa declarar o erro fiducial, é natural que todo laboratório que calibre manômetro declare no certificado o erro do manômetro. Porque ele vai pegar esse erro e depois vai dividir pela amplitude para declarar o erro fiducial. Então, a gente não tem documentos que digam todo mundo é obrigado a declarar o erro ou declarar a tendência no certificado. Não tem. Mas nós temos normas que induzem a gente. Então, normas, por exemplo, de balança. Nós não temos norma de balança, né? Esse assunto eu não posso passar a vida falando sobre ele, porque senão a gente acaba a nossa aula. Mas nós não temos norma de calibração de balança, mas vocês vão aprender comigo lá, a pessoal de industrial, como calibrar a balança em cima de um procedimento, que é o procedimento do Euromet 18, que é o melhor que existe, é o que todo mundo, o mundo inteiro usa, mas não temos norma. Mas quando você olha o procedimento do Euromet e quando você olha as portarias da metrologia legal, portaria 289, portaria 157, são portarias de balança. Você vê que as portarias todas falam de erro máximo admissível da balança. Então, se a portaria fala de erro máximo admissível, é lógico que seria interessante eu colocar no certificado o erro da balança, para que o cliente pudesse comparar o erro da sua balança com o erro máximo admissível. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não existe um documento que obrigue a usar erro ou tendência, mas as normas, elas dão o tom. Então, normas de instrumentos que começam a ser classificados pelo erro, é natural que o laboratório de calibração declare o erro no certificado. Normas de laboratórios que não falam nada sobre o erro, é natural que ele vá para a tendência. Então, respondendo, não tem algo que determine. Mas as normas elas vão induzindo, sabe? Elas vão induzindo. Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui sobre os nossos, como é que se chama? Os nossos alvinhos é o seguinte: o instrumento A é o melhor deles, é o instrumento padrão e é caro. A melhor relação custo-benefício é o instrumento C, por isso que ele vai ser mais barato e vai ter uma incerteza baixa, pode ter um erro alto ou uma tendência alta, tanto tudo bem. Mas o erro e a tendência eu consigo corrigir. Outro assunto que tem lá no vocabulário, o vocabulário tem milhões de termos, né, gente? Eu peguei, assim, um bom número, mas não consegui pegar todos. É um assunto chamado erro sistemático. Esse termo, erro sistemático, ele é muito mais presente na estatística do que na metrologia. Mas ele é presente na metrologia, tanto que é que tem no vocabulário internacional. O que é um erro sistemático? Componente de um erro de medição que, em medições repetidas, permanece constante ou varia de maneira previsível. O erro sistemático é um erro que ocorre sistematicamente. E essa é a vantagem do erro, porque por isso que eu posso corrigir ele. Porque se ele ocorre sistematicamente, eu determino o valor e corrijo. Eu não consigo fazer isso com a incerteza, porque a incerteza é um erro aleatório. Ele não é sistemático. Ele é assim, para lá, para cá, para aleatório. E o erro ou a tendência é um erro sistemático. Então, eu consigo corrigir o que é sistemático, eu não consigo corrigir o que é aleatório. Aí, o erro aleatório. Componente do erro de medição que, em medições repetidas, varia de maneira imprevisível. É o caso da incerteza. O erro aleatório influencia a incerteza de medição. Então, por isso que incerteza e erro são coisas distintas, no sentido de que o erro é sistemático e a incerteza ela é aleatória. Não há uma coisa que amarre a outra, o erro com a incerteza. Condições de repetibilidade. Eu até mencionei para vocês há pouco essa coisa das condições de repetibilidade, mas eu trouxe aqui a definição do vinho. Olha o que é condições de repetibilidade. condições de medição num conjunto de condições, as quais inclui o mesmo procedimento. O que que é isso? Eu comecei a fazer uma medição, não precisa nem ser uma calibração. Eu comecei a fazer uma medição. Se eu seguir um procedimento, eu vou continuar com esse procedimento até o final da medição. Não está correto. Eu quero medir três pontos diferentes, de qualquer grandeza. Três pontos de comprimento. Eu quero medir essa peça, essa peça, essa peça. Na primeira peça, eu uso um procedimento de medição, um jeito de medir. Na segunda, eu uso outro. Na terceira, eu uso outro. Está totalmente errado. Eu devo manter o mesmo procedimento. Eu devo manter o mesmo operador, ou seja, a mesma pessoa que está fazendo a medição. O mesmo sistema de medição, o mesmo instrumento de medição. As mesmas condições de operação e o mesmo local, a mesma temperatura, a mesma umidade. Poxa, Alexandre, esse negócio de condições de repetibilidade é terrível. Eu não posso mudar nada? Em tese, não. Mas a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? É, o objetivo é você ter um laboratório pequeno, porque quanto menor o espaço, mais fácil é controlar as variáveis ambientais, entende? Se tu tem um laboratório enorme, é difícil controlar as variáveis. É muito grande, a porta toda hora abre, entra gente, corre vento, bate sol e não dá para controlar, né? Numa calibração, aqui é um comentário meu. Toda vez que eu faço um comentário, eu digo que é um comentário meu para vocês entenderem que não é um comentário do Vim, né? É um comentário meu, não do Vim, né? Comentário meu, numa medição, calibração ou ensaio, devemos manter, quando possível, as condições de repetibilidade. Então, é muito importante você manter, tentar, né, manter as condições de repetibilidade. No chão de fábrica, é fácil manter as condições de repetibilidade? Não. É péssimo, é horrível. Muito calor, muito vento, você não tem um ambiente controlado, né? Então, não é fácil. Repetibilidade de medição. Repetibilidade de medição é precisão de medição, tá vendo? Nós vimos lá o que era precisão. Era a repetibilidade. E agora nós estamos vendo repetibilidade. É a precisão. Sobre um conjunto de condições de repetibilidade. Condições de repetibilidade de medição, o que que é? Condição de medição num conjunto de condições, as quais inclui locais de. Ah, peraí, peraí. Aqui não é condições de repetibilidade. Aqui no 2.24 é condições de reprodutibilidade. Qual é a diferença de repê e repro? Repê, né, é o encurtado de repetibilidade. Na repetibilidade, você deve manter tudo constante. Sabe, estátua? É isso aí. Na repro, é uma condição de medição onde você não consegue manter tudo constante. Lá no chão de fábrica rola a repro e não a repê. A repê vai acontecer, ou pelo menos deveria acontecer, no laboratório, que é muito mais fácil de eu controlar. Então, as condições de repro, condições de medição num conjunto de medições, as quais inclui diferentes locais, diferentes operadores, diferentes sistemas de medição, medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. Então, você não consegue controlar todas as variáveis. Você não precisa mudar todas as variáveis de uma vez só. Então, se eu estou medindo lá no chão de fábrica, mas eu não consigo controlar a temperatura, cada hora que eu meço numa temperatura ambiente diferente, é uma condição de repro. Uma condição foi mudada. Por exemplo, em análises clínicas, vou pegar esse gancho da análise clínica, que nós temos aqui um público de análise clínica, e isso acontece bastante em análise clínica. Acontece também em ensaio, de uma maneira geral. O principal trabalho do laboratório de análises clínicas é ensaio. O laboratório de análise clínica, eles não são proibidos de calibrar, mas não é o negócio deles. O negócio deles é ensaiar, porque eles buscam propriedades químicas, físicas e biológicas de substâncias como o sangue, a urina, as fezes e outras, salivas e outras coisas mais. Então, eles trabalham muito mais com ensaio do que com calibração. Então, é muito importante fazer um teste de reprodutibilidade no laboratório de análise clínica. Por exemplo, num turno tal, eu tenho um técnico fazendo as análises. No outro turno, outro técnico. No outro turno, veja que eu estou mudando as condições. Eu estou mudando o operador. Será que existe muito desvio padrão entre as medições do operador da manhã com o da tarde? Ou entre os operadores da manhã? Isso é um fator. Se a gente calcular o desvio padrão das medições, por exemplo, Vocês vão estudar isso mais à frente, o pessoal de análise clínica, com certeza. Inclusive, tem uma disciplina no curso de análise clínica que chama-se Incerteza em Medições, incerteza nas análises clínicas, ou seja, específica para essa área. Mas, por exemplo, pega uma amostra de sangue, a mesma, e roda para quatro ou cinco operadores, colaboradores, fazerem a mesma análise. Então, a amostra é a mesma, mas eu estou mudando quem está fazendo a análise. Vê se a resposta tem variação. Calcula o desvio padrão dessa variação. Você está estimando uma repro desse seu processo. É claro que tem outros fatores que você vai somar a essa repro, mas esse é um fator importante para você levar em consideração. Por quê? Porque você está vendo que, dependendo do operador, o resultado, a mudança do operador pode afetar o resultado. Eu estou falando da análise clínica, mas vocês podem fazer isso em qualquer lugar. Não existe metrologia só para um segmento. A metrologia é a metrologia. É claro que um segmento mais específico, ele tem as suas particularidades. E é por isso que acontece mais num determinado segmento do que em outro. Mas a metrologia é única. Então a gente pode fazer ela o tempo que quiser. Conhecidos RR e MSA, exatamente, Giovanni, exatamente. É esse mesmo caminho. Em análise de sistemas, né, de medição, análise de medição, é muito aplicado o MSA, historicamente, foi muito aplicado em metrologia dimensional, mas depois se espalhou para outros ramos, né? Então, vocês vão ver isso mais em detalhes mais à frente em outras disciplinas. Especificamente, o pessoal de análise clínica vai ver bastante isso nas disciplinas que trata de medição e análises clínicas, que é uma coisa importantíssima, né? É nosso negócio, né? É medir. Então, isso é importante. Ah, e por falar em medir, pessoal, ontem foi um dia do metrologista no Brasil, tá certo? É uma data muito importante. Eu estava lá com o presidente da SBM em São Paulo, no IPEN. O IPEN de São Paulo fez um evento, e aí eu fui para lá prestigiar o evento e participar. E aqui no Rio ficou o professor Américo, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo da SBM, foi presidente da SBM por 8 anos. Ele ficou aqui conduzindo uma live que aconteceu ontem, uma live bem interessante. Parabéns, parabéns a todos. Ele conduziu uma live junto com o Grangeiro. O Grangeiro é um pesquisador muito, 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 muito bem sucedido e muito competente. Assistiu, Douglas? Então. O Grangeiro é um pesquisador do Inmetro e o Robson, que também estava na live. O Robson é o nosso coordenador do curso da escola avançada, intitulado Controle de Qualidade em Laboratórios de Meio Ambiente. Só que esse curso não formou turma. Então, por isso que não abrimos esse período. Esse curso é muito bom, mas não formou turma, infelizmente. Aí eu não tenho o link da live. Eu vou pedir para a Aline conseguir o link e mandar para vocês. Link da live. Essa live passou no LinkedIn e vai ser colocado no YouTube, mas eu não tenho o link da live, mas eu vou anotar aqui e vou pedir para ela mandar para vocês. Link da live. Live do dia 26. Foi muito boa a live, eu não pude assistir ao vivo, porque eu estava em voo durante a live, voltando de São Paulo. Mas ontem mesmo, quando eu cheguei, eu assisti ela gravada, né? Não pude participar, mas pelo menos assisti depois, né? Olha quem apareceu aqui, incerteza de medição, a danada. A gente falou dela dessa e não fez, e ela ainda não tinha aparecido. Eu vou dar uma pausa, porque são 8h30, é a pausa do nosso intervalo, não é verdade? O importante é o intervalo. A aula é uma consequência, mas o intervalo. Então, vamos dar uma paradinha e a gente volta daqui a 15 minutos, tá certo? 8h45. Então. E tá certo. Vocês têm o meu e-mail e eu sou o coordenador do curso de metrologia industrial. E a Alessandra é a coordenadora do curso de. Análises clínicas e o Rafa, mas qualquer coisa que vocês precisarem, pô, eu estou com dificuldade de falar com o coordenador, manda um e-mail para mim, que eu sou amigo dele, falo com eles e agito rapidamente tudo, não tem problema nenhum. E também pode falar diretamente com a SBM, com a Aline, A Aline é a nossa pedagoga, né? Então ela organiza esse meio de campo todo. Vocês podem falar com ela também. Valeu. Boa noite para vocês e a gente vai se ver mais vezes, hein? Nós temos mais outras disciplinas aí pelo caminho, tá bom? E qualquer
Boa
coisa,
noite,
manda um
pessoal.
e-mail para mim. Tá legal? Um abraço, eu vou gravar esse vídeo e mando para vocês lá. Espero mandar o mais rápido possível. Ou amanhã, ou sábado, mandar para vocês. É que amanhã eu dou aula, então talvez eu tenha que gravar isso no sábado para mandar no próprio sábado. Vou tentar fazer isso. Valeu. Um abração, gente. Tchau, tchau.